Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova garantia solidária para facilitar empréstimos a micro e pequenas empresas.
Avança a proposta que exclui do cálculo de renda a indenização para vítimas de barragens.
Sancionada a lei que garante vaga em escola pública para filhos de mulheres vítimas de violência doméstica.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Senado aprovou a criação da chamada Sociedade de Garantia Solidária.
A iniciativa vai facilitar a obtenção de empréstimos por micro e pequenas empresas. A reportagem é de Érica Christian.
Segundo o projeto aprovado, micro e pequenas empresas poderão se associar em cooperativas a fim de darem garantias em bancos e financeiras por empréstimos. Pela proposta, a Sociedade de Garantia Solidária, que vai integrar o Sistema Financeiro Nacional, poderá cobrar uma taxa de remuneração. O autor, senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, explicou, no entanto, que essa cooperativa não vai oferecer o empréstimo em si.
Nós damos a garantia, nós garantimos, nós somos o avalista. É um instrumento que funciona em vários países do mundo e vai contribuir para dinamizar o empreendedorismo de pequenos e microempresários.
O relator, senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, destacou que, além da burocracia, as micro e pequenas empresas sofrem com juros altos.
Se fosse só a burocracia, a gente dava um jeito. O que é grande é a volúpia dos bancos em praticar spreads bancários, que é a diferença entre o que ele paga quando alguém deposita o seu dinheiro lá e o que ele empresta à população. Na contramão da situação de todos os outros setores da economia.
Já aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto segue para a sanção presidencial.
O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, lamentou que a reforma da Previdência tenha sido aprovada em primeiro turno no Senado.
Para o parlamentar, o texto que aumenta o tempo de contribuição e cria um sistema de cotas para o pagamento de pensão só prejudica a parcela mais pobre da sociedade.
Contarato disse que a reforma da Previdência é necessária, mas precisa atingir outros setores de maneira real, como os funcionários públicos e principalmente as grandes empresas, que devem impostos à União.
É cômodo falar que estamos combatendo privilégio se você só está tirando daquele que mais sofre, daquele que não tem nada, daquele que não tem educação de qualidade, que não tem saúde, que não tem oportunidade de emprego, daquele que sofre pela violência.
Indígenas poderão colocar a origem e a etnia nos registros públicos e na carteira de identidade.
Proposta com esse objetivo foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Os indígenas brasileiros poderão colocar na carteira de identidade em registros públicos identificação da origem e da etnia. Projeto com esse objetivo do senador Teomário Mota, do PROS de Roraima, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. O senador Messias de Jesus, do Republicanos, também de Roraima, foi o relator da proposta na CCJ e afirmou que a medida é uma forma de valorização cultural para os povos indígenas do país.
Representa um avanço no reconhecimento e prestígio aos costumes e tradições das comunidades indígenas. A possibilidade de inserção das referências à origem e etnia das pessoas indígenas nos assentos e nascimentos, casamento e óbito, bem como na carteira de identidade, tem um papel fundamental na afirmação cultural dos povos indígenas perante os mecanismos formais de reconhecimento e exercício da cidadania brasileira.
A menção à origem indígena e à etnia nos documentos poderá ser feita a partir de afirmação do cidadão de sua condição de indígena, sem necessidade da apresentação do registro administrativo pela Fundação Nacional do Índio. A proposta será analisada agora pela Câmara dos Deputados.
E a Comissão de Constituição e Justiça também decidiu que o auxílio emergencial pago às vítimas de desastres com barragens não deve ser considerado renda.
O entendimento vai evitar a exclusão das vítimas de programas sociais ou a perda do direito ao benefício de prestação continuada. A reportagem é de Marcela Cunha.
A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a verba indenizatória paga às vítimas de desastres com barragens não será considerada renda pelo governo. A ideia surgiu a partir do caso do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, onde morreram 249 pessoas. As famílias afetadas receberam indenizações pagas pela mineradora Vale e um auxílio emergencial bancado pelo governo. Porém, com o dinheiro extra, muitas foram cortadas de programas assistenciais, como Bolsa Família, por terem ficado acima da faixa elegível para o recebimento da assistência. O mesmo acontece com o benefício de prestação continuada, o BPC, em que deve ser comprovada renda inferior a 1/4 do salário mínimo mensal por pessoa da família. O autor da proposta, senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, quer garantir que a indenização pelo acidente não acabe prejudicando ainda mais as famílias, no que chamou de situação absurda.
Reiterar que é uma matéria de justiça, porque imagina, a pessoa é prejudicada e ainda perde o benefício. Então, é uma questão de recomposição. Agradeço muito o apoio dos pais.
A proposta ainda precisa passar por um turno de votação suplementar na Comissão de Constituição e Justiça. E, se aprovada, poderá seguir direto para a Câmara dos Deputados.
Produtos extrativos de origem animal, como os obtidos na apicultura e na criação de peixes, a exemplo do pirarucu, vão contar com uma política de equalização de preços.
É o que diz projeto aprovado pelo Senado neste ano e que virou lei este mês. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, que foi o relator da proposta na Comissão de Assuntos Econômicos, ressaltou que a nova lei vai beneficiar milhares de piscicultores da região amazônica que vivem do manejo de espécies como o pirarucu.
A pesca do pirarucu envolve diretamente 5 mil famílias, 20 mil brasileiros somente no estado do Amazonas. Esta espécie gera o equivalente a 2 vezes o que a moto Honda gera de emprego na cidade de Manaus e sem incentivo fiscal.
A senadora Cátia Abreu, do PDT do Tocantins, relatora do projeto na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, explicou que o subsídio servirá como um estímulo para que o produtor não largue a atividade.
Porque às vezes fala preço, está querendo pagar lucro para produtor. Não, é exatamente isso. Está custando 4 e o custo de produção 10. Então, essa diferença tira o cidadão do ramo e ninguém controla o mercado.
A senadora Rose de Freitas, do Podemos, do Espírito Santo, registrou a passagem nesta quinta-feira do Dia Nacional de Combate à Violência contra a Mulher. Ela relatou sua experiência na Assembleia Geral das Nações Unidas, na sede da ONU em Nova York, quando constatou que a preocupação pelos problemas femininos é universal e que o mundo está mudando em relação aos direitos das mulheres.
Rose de Freitas, que representou o Senado na Assembleia Geral, destacou que a questão ambiental também ocupou muito espaço nas discussões.
De acordo com a parlamentar, os brasileiros devem reconhecer que há, sim, problemas em relação às queimadas e que necessitamos de regras claras para que o meio ambiente seja respeitado.
Foi sancionada a lei que garante matrícula em escola pública de filhos de mulheres vítimas de violência doméstica.
A lei também assegura o sigilo de dados para evitar a exposição da criança. A reportagem é de Lívia Torres.
Filhos de mulheres vítimas de violência doméstica terão vaga garantida na escola pública mais próxima da residência. A legislação que estabelece esse direito altera a Lei Maria da Penha e foi publicada na última quarta-feira no Diário Oficial da União. O senador Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins, relator do projeto na Comissão de Educação, destacou a importância de se adotar uma medida tão simples.
Muito feliz de ter relatado esse projeto, iniciativa espetacular. O importante é a gente frisar o quanto as iniciativas simples, às vezes que aparentam até uma certa obviedade, como elas são importantes, né? Como muda a vida das pessoas. Então agora, além de proteger a mulher agredida, também uma preocupação fundamental com as crianças que sofrem também quando ocorre violência doméstica.
A senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, sugeriu uma emenda para garantir o sigilo de dados da mãe e da criança no processo de transferência de matrícula. Para a senadora, essa medida protege a criança de sofrer algum tipo de bullying no ambiente escolar ou no virtual.
A criança não haja nenhum tipo de sofrer nenhum bullying, nenhum tipo de agressão à criança, né, por ter sido vítima junto, né, com a mãe. Você está protegendo a criança dentro desse contexto escolar. A gente sabe que hoje em dia, infelizmente, né, a gente tem visto, né, tantas crianças expostas no sentido de viver a questão de redes sociais, a questão, né, desse tipo de posicionamento da sociedade.
As matrículas deverão ser garantidas, mesmo se não tiverem mais vagas na instituição de ensino.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.